Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Moisés e hoje estaremos apresentando mais um podcast jovem. E agora fala comigo, Vitão.
Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Hoje, mais uma vez, gravando um podcast aqui com duas participações especiais, rapaziada. Se liguem, podem se apresentar, meninas.
E aí, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn. Eu tô na igreja, vai fazer 7 anos, né? No caso, na Nova Vida específico, mas cresci no Evangelho. Sou líder no Ministério de Dança, do departamento do Ministério de Dança não existe.
Amém!
Participo da juventude desde que eu entrei na igreja. Namoro Felipe, pra quem não sabe. É isso.
Oi, gente, meu nome é Lohana. Acredito que todos me conhecem. Então, é isso aí. Bora prosseguir.
Agora, antes da gente começar para as perguntas de fato, eu queria que vocês me dessem uma definição do que significa a palavra empatia.
Então, eu vou olhar aqui na minha cola porque a definição é um pouquinho grande. A primeira definição que eu tenho aqui é de 2008, que é do Dicionário de Psicologia, e vai definir empatia como um sentimento de compreensão, de unidade emocional com alguém, de modo que essa emoção sentida por uma pessoa é vivenciada de alguma forma por outra pessoa. E a gente ainda tem a definição de 2010, que é do Dicionário de Psicologia, mas agora o americano, que é quando uma pessoa passa a compreender outra pessoa a partir desse quadro de referência e não do próprio. Então, vai fazer com que essa pessoa passe a experimentar de modo vicário os sentimentos e percepções ou até mesmo pensamentos dessa outra pessoa com quem ela está se relacionando. Um fato curioso é que a palavra empatia, ela surgiu em 1873, mas ela é derivada de um termo em alemão que a tradução é sentir-se em. Mas ultimamente, a partir dos anos 2000, ela tem se tornado mais popular, acredito até mesmo pela mudança da sociedade. É isso.
Oi, caraca, essa definição foi braba, tá?
Profunda.
Eu nunca cheguei a ouvir exatamente a definição exata sobre empatia. Eu já ouvi falar isso, mas se baseando numa prova que caiu numa redação sobre o que é empatia. E como a gente não conhecia direito, acabava até se perderam direito. Mas, mudando para as perguntas, por que é tão difícil se colocar no lugar do outro?
Antes da gente começar a responder a sua pergunta, eu queria pedir para a Lu diferenciar o que é simpatia e empatia.
Tá, então vamos lá. Psicologicamente, empatia é essa capacidade de você sentir o que uma pessoa sente, como se você estivesse na mesma situação que ela. Então, a empatia, ela faz com que você crie uma conexão. A diferença de simpatia, por exemplo, é você tão somente ver ali o que a pessoa está passando, ou ouvir algum relato, enfim, mas você não desenvolve essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Você tão somente entende, tá passando por algum momento difícil, ok, faz parte da vida. Isso é simpatia. Enquanto que empatia, a gente parte desse princípio de criar um laço, de criar uma conexão com alguém. Não que você irá sentir tudo aquilo que a pessoa está sentindo ou de fato vivenciar cada experiência que ela está vivendo. Mas é bem mais intenso do que ter tão somente simpatia por ela.
Respondendo a sua pergunta, Vitor, na verdade, a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, 90% das vezes porque a gente não vivenciou aquela situação. Então, é muito difícil até para o nosso cérebro entender o o que aquela pessoa passa. Então, assim, é... E a gente tem um outro, os outros 10%, eu diria que é amnésia. Por quê? Porque a gente já passou por aquilo, mas a gente, às vezes, chega num nível social, psicológico, financeiro, independente da área, que a gente esquece que a gente já passou por outras coisas antes até chegar ali. Entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos supor que você tenha tido depressão. E aí, no caso, o Lucas não teve depressão. E aí o Lucas olha pra você e fala assim, pô, cara, palhaçada isso aí, entendeu? E você não consegue entender, ele não consegue entender necessariamente se colocar no seu lugar, sabe? De entender o que você tá passando, o que você passou pra poder chegar naquela situação. E muitas das vezes as pessoas olham pro outro e falam assim, ah, aquilo ali é palhaçada, isso é besteira. Quando só quem luta as próprias lutas entende o que a pessoa tá passando, sabe? E os outros 10% é o seguinte, a gente enquanto cristão, às vezes a gente acha que a gente é muito espiritual, que a gente tá num nível elevado de espiritualidade ou de algo semelhante a isso. E o que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas olham para aquela pessoa que tá iniciando na fé e a gente compara com a gente, não tô dizendo que a gente é super, nossa, sou presbítera em alguma coisa, até porque não existe.
Super espiritual.
Não é esse o caso. Muito pelo contrário, mas às vezes a gente se compara às outras pessoas e a gente se coloca num patamar muito acima, sabe? E a gente olha para aquela pessoa que às vezes não consegue abrir a Bíblia. Tipo assim, o pastor fala, vamos abrir todos em Gênesis, é o primeiro livro. Então, tipo, quando aquela pessoa fica procurando a Bíblia, assim, passando de um lado pro outro, tem sempre alguém que olha torto, assim, e fala assim, como assim você não sabe onde fica Gênesis? Ou,
admito como... que já fiz isso.
Ou como assim você não sabe onde fica Apocalipse, que são assim, os mais fáceis de localizar, sabe? E a gente acha que, nossa, porque agora eu tô super espiritual, ou porque... Assim, eu também admito, Vitor, já aconteceu isso comigo. Não necessariamente o lance da Bíblia, mas uma pessoa numa escola bíblica levantou a mão e fez uma pergunta, tipo, como eu sei que eu sou salvo? Eu olhei com ranço pra pessoa, assim, olhei de lado e falei, como assim você tá esses anos na igreja? Todos já têm 300 anos de igreja e não sabe se você é salvo ou não, sabe? E a gente tem essa percepção de que talvez essa tenha sido a nossa dúvida lá no início, sabe? E a gente esquece aquela lance da amnésia. Então, eu acho que é muito disso. Tem uma parte, né? Eu diria que a maior parte é você não ter vivenciado. E a segunda é a gente não se colocar no lugar do outro por não lembrar a nossa trajetória.
Um também que é importante, que a gente estava até brincando nos bastidores também, que eu acho interessante, é simplesmente porque não sou eu, tá ligado?
É isso aí.
A gente estava brincando, mas é uma verdade. Porque, cara... Alguém tá passando fome ali na rua. Uma situação hipotética e bem simples. Quem tá passando fome ali na rua? Pô, sou eu? Não. Então pra que eu vou ligar pra aquela pessoa? E isso é o coração de algumas pessoas que mesmo estando no evangelho ainda possuem essa percepção.
É muito complicado você pensar que Cristo resgatou a gente, que Ele é o pão vivo, Ele nos supre todo dia. E aí você passa por uma pessoa e você não conseguir nem se compadecer daquela pessoa ali. É muito
é
surreal.
Complicado. É um coração muito duro.
Sim, sim. Mas a gente sabe que aquela pessoa que tem um coração duro, aquela é a dificuldade dela.
Sim.
E assim como a gente tem as nossas, entendeu?
Verdade.
Não é diferente.
Agora, meninas, na opinião de vocês, a empatia é um dom? E se ela é um dom, por que ela seria um dom?
Então, a gente já sabe que não é dom. Empatia, na verdade, vai ser essa capacidade nossa de se conectar com as outras pessoas. Não se trata de um dom. Até porque se fosse um dom, estaria descrito lá na Bíblia.
E nem todas as pessoas necessariamente teriam. Então, eu acho que... Eu sei que existem pessoas, né, que... São os autistas, tem a galera que é sociopata e tudo mais, e eles têm dificuldade de ter empatia com as outras pessoas. Mas, ainda assim, dificuldade não quer dizer que eles são isentos de empatia. Então, basicamente, todas as pessoas são capazes de desenvolver empatia. Então, se fosse um dom, seria seletivo. Nem todas as pessoas têm todos os dons da Terra.
Exatamente.
Eu queria diferenciar aqui pra gente poder... continuar, a Lô diferenciou pra gente a simpatia de empatia e eu vou diferenciar agora apatia de empatia. O que acontece? Peraí. A, pessoa que ela é empática, né, como a Lu bem disse, ela consegue se colocar no lugar do próximo, né, sentir a dor do próximo, cuidar daquela pessoa. E tem aquela pessoa que ela é totalmente oposto da pessoa empática, é a pessoa apática. Ela vê a situação, é aquela pessoa do coração duro, que a gente tira, né, caracteriza ela com um coração duro. É aquela pessoa que não consegue desenvolver dentro de uma situação que uma pessoa deveria oferecer ajuda, ela não consegue, ela fica isolada muitas das vezes. E às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, como é que aquela pessoa fica isolada no canto? Por que aquela pessoa não se comunica com as outras pessoas? Ou por que aquela pessoa não fala tanto? Tá todo mundo aqui na rodinha, tá todo mundo aqui conversando, por que aquela pessoa não se aproxima e conversa com a gente? E quantos de nós fomos lá e chamamos aquela pessoa para poder conversar com a gente, já que a gente estava na rodinha, entendeu? E às vezes a gente também acaba perpassando no sentido que aquela pessoa talvez tenha algum problema. Aquela pessoa pode ser uma pessoa que pode ter depressão, por exemplo. Então,
Ou até mesmo a timidez, né? Um certo nível de timidez, a pessoa excessivo, acaba, né, ficando, pô, isoladaça. Se
fecha,
sim,
totalmente.
Excessivo. Não, e assim, às vezes a gente deixa passar batido, a gente às vezes vê pessoas se suicidando, ou tentativas de suicídio, ou pessoas que falam, ah, eu tive depressão, e você fala assim, poxa, mas eu convivi com essa pessoa a vida inteira e eu nunca vi. A pessoa tá demonstrando aquilo, muitas das vezes, e a gente não é empático o suficiente com a apatia daquela pessoa, entendeu? De incluir aquela pessoa na sociedade, de incluir ela na nossa roda de amigos, de entender que às vezes ela só quer ficar sozinha também, entendeu? E sem julgar e sem criticar aquela pessoa que às vezes não vai tratar a situação como nós trataríamos, entende?
Esse é um grande problema nosso também, né? Porque a gente gosta de cobrar muito dos outros, que não dá atenção, mas a gente mesmo toma a nossa própria atitude de chegar na pessoa e falar, pô, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Pô, você sumiu, isso e aquilo, a gente sente sua falta e tal, mas
a famosa terceirização da culpa.
Isso aí, entendeu?
Sim. Todos nós acabamos tentando achar um culpado. Isso aí desde Adão e Eva, né?
Sim.
Nos nossos pais, eles nos ensinaram muito bem a terceirizar a culpa. Então, assim, a gente tá sempre jogando a culpa no outro e nunca tenta trazer pra gente pra resolver a situação. Enfim, é incrível porque enquanto seres humanos caídos, nós temos as nossas armaduras, nossos preconceitos, os nossos pré-conceitos. E pra gente ser empático, muitas das vezes a gente tem que se despir de tudo isso. Porque é muito difícil, às vezes, é nessa situação que a gente acabou de colocar, de você ir lá no cantinho com aquela pessoa quietinha e falar, e aí, vamos lá fazer um lanche com a gente, ou vamos sair com a gente, né, depois do culto. E às vezes a gente cria preconceitos com a pessoa porque a pessoa tá isolada ou qualquer coisa do tipo.
Tem uma situação muito interessante. Eu tinha um certo dia, eu fui visitar um rapaz lá, fui fazer parte de um culto lá na igreja de Nova Iguaçu. Aí eu tava conversando com um amigo lá, aí ele me chamou pra lanchar do nada. Aí ele contou a situação, que muitas vezes o pessoal chamava ele e ele recusava porque ele não tinha dinheiro pra pagar lanche, tá ligado? O pessoal ia pro culto, todo mundo saía, todo mundo com roupinha bonitinha, ele, pô, caraca, eu não vim bem arrumado. Ele, pô, nem era pra mim estar aqui, olha só, pô, todo mundo com roupinha maneira e eu não tenho roupa pra ir. Então, foi algo que, se a gente parar pra analisar, tem uma série de questões que a gente pode se atentar mais, mas a gente acaba deixando passar aí batido. E muitas vezes, gente que às vezes não sai com a gente, não tão com a gente, por causa disso, por causa de coisas simples, assim, pô, o cara aquela. Pô, a gente chama o cara pra lanchar, a gente sempre chama ele nunca vai. Mas por quê? Pô, será que ele não tem dinheiro? Pô, caraca, é algo que, pô, bateu muito no meu coração quando eu fui lá.
Exatamente, é engraçado nessa questão, porque eu acho assim, pelo menos isso é comigo, funciona muito comigo. Eu não consigo, quando eu tô chamando as pessoas pra sair, pra lanchar, pra fazer alguma coisa depois do culto, eu não consigo aceitar bem quando a pessoa diz não, entendeu? Eu fico, não, mas...
Jura?
Por que não vai?
Não, eu não pergunto por quê. Porque, assim, tem essa situação que às vezes a pessoa tá sem graça, porque não tem dinheiro. E, assim, você perguntar pode até constranger a pessoa. Mas eu fico assim, não, vamos e tal. E eu fico insistindo muito. Aí, às vezes, a pessoa assim, não, é porque eu não tenho dinheiro e tudo mais. Aí a gente fala, não, a gente vai dar um jeito, né? A gente, assim, às vezes são com poucas coisas, que às vezes com um grupo, né? A gente consegue fazer e a pessoa acaba sendo inserida e tudo mais. E às vezes era um isolamento totalmente desnecessário.
Sim.
É muito engraçado porque a gente, além de se despir, a gente tem que olhar para essas situações, independente da situação, sejam as mais graves ou as mais leves, com caridade, com amor e com misericórdia, com todas as pessoas, com os que estão dentro da igreja, com os que estão fora da igreja, porque é muito complicado. E assim, eu trouxe algumas situações que, de falta de empatia, que a gente está muito acostumado a fazer, mas a gente não percebe. E eu queria que fosse um insight para a gente também prestar atenção nisso. A primeira é não prestar atenção no pregador. É uma falta de empatia absurda, porque às vezes a pessoa está super cansada, atendeu gente a semana inteira, teve que correr para cima e para baixo para poder resolver coisas da igreja, pagar. Eu sei assim que, assim, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, são contas e contas chegando, são muitas preocupações, muitas vidas, pessoas morrendo. Então, imagino como não é a cabeça de um pastor nesses momentos assim mais graves, né? E fora que, assim, ainda tem a questão da saúde, tem a casa, ele continua sendo um pai de família. E aí ele se desdobrou, passou a tarde dele, às vezes, horas e horas, pontuando uma pregação, treinando, estudando, vendo vários contextos históricos e tudo mais, pra a gente não prestar atenção. Isso é muito triste. Porque às vezes eu sei que, assim, né, nem todo mundo vai acordar perfeitamente bem todos os dias e vai conseguir prestar atenção em todas as pregações, mas às vezes a gente pode se esforçar um pouquinho mais para dar atenção àquela pessoa ali, sabe? E a gente às vezes, assim, só mais uma pregação, ou no domingo que vem eu faço de outro jeito.
E como tá no YouTube agora, depois eu vejo.
Assiste depois de transmissão, dá nada.
Exatamente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, eu vi de uma psicóloga há muitos anos, que se a gente não tivesse a nossa vez de falar, a gente não escutaria as outras pessoas. E isso é muito real. Vou tentar explicar porque fica um pouco confuso. Quando a gente está conversando com alguém, aquela pessoa está falando, você só dá atenção, porque assim que ela terminar de falar, vai ser a sua vez. Entendeu? Muitas das vezes a gente não está prestando atenção realmente no que aquela pessoa está falando. A gente só está esperando a nossa vez de falar. Então, assim, isso é uma falta de empatia absurda, porque a gente só quer falar, a gente só quer expulsar o que está dentro da gente. A gente não quer prestar atenção na outra pessoa, a gente não quer ter qualidade com outra pessoa, a gente não quer ajudar a outra pessoa, a gente só está pensando na gente. Isso é um egoísmo absurdo, né? E a gente não presta atenção nas pessoas de verdade, entendeu? A gente olha com superficialidade para as outras pessoas, a gente conversa assim.
E acaba, e por conta disso, acaba muitas vezes não entendendo a dor do outro.
Sim, sim. A gente não usa de empatia, às vezes, no dia a dia, e aí a gente reclama, tipo, poxa, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo, mas a gente mesmo não faz isso com as outras pessoas, sabe?
Exato, mas verdade. Agora, antes da gente começar aí para as perguntas de fato, eu queria que vocês me dessem uma definição do que significa a palavra empatia.
Então, eu vou olhar aqui na minha cola porque a definição é um pouquinho grande. A primeira definição que eu tenho aqui é de 2008, que é do Dicionário de Psicologia, e vai definir empatia como um sentimento de compreensão, de unidade emocional com alguém, de modo que essa emoção sentida por uma pessoa é vivenciada de alguma forma por outra pessoa. E a gente ainda tem a definição de 2010, que é do Dicionário de Psicologia, mas agora o americano, que é quando uma pessoa passa a compreender outra pessoa a partir desse quadro de referência e não do próprio. Então, vai fazer com que essa pessoa passe a experimentar de modo vicário os sentimentos e percepções ou até mesmo pensamentos dessa outra pessoa com quem ela está se relacionando. Um fato curioso é que a palavra empatia, ela surgiu em 1873, mas ela é derivada de um termo em alemão que a tradução é sentir-se em. Mas ultimamente, a partir dos anos 2000, ela tem se tornado mais popular, acredito até mesmo pela mudança da sociedade. É isso.
Oi, caraca, essa definição foi braba, tá?
Profunda.
Eu nunca cheguei a ouvir exatamente a definição exata sobre empatia. Eu já ouvi falar isso, mas se baseando numa prova que caiu, numa redação sobre o que é empatia. E como a gente não conhecia direito, acabava até se perdendo direito. Mas, mudando para as perguntas, por que é tão difícil se colocar no lugar do outro?
Antes da gente começar a responder a sua pergunta, eu queria pedir para a Lua diferenciar o que é simpatia e empatia.
Tá, então vamos lá. Psicologicamente, empatia é essa capacidade de você sentir o que uma pessoa sente, como se você estivesse na mesma situação que ela. Então, a empatia, ela faz com que você crie uma conexão. A diferença de simpatia, por exemplo, é você tão somente ver ali o que a pessoa está passando, ou ouvir algum relato, enfim, mas você não desenvolve essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Você tão somente entende, tá passando por algum momento difícil, ok, faz parte da vida. Isso é simpatia. Enquanto que empatia, a gente parte desse princípio de criar um laço, de criar uma conexão com alguém. Não que você irá sentir tudo aquilo que a pessoa está sentindo ou de fato vivenciar cada experiência que ela está vivendo. Mas é bem mais intenso do que ter tão somente simpatia por ela.
Respondendo a sua pergunta, Vitor, na verdade, a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, 90% das vezes, porque a gente não vivenciou aquela situação. Então, é muito difícil até para o nosso cérebro entender o que aquela pessoa passa. Então, assim, e a gente tem os outros 10%, eu diria que é amnésia. Por quê? Porque a gente já passou por aquilo, mas a gente, às vezes, chega num nível social, psicológico, financeiro, independente da área, que a gente esquece que a gente já passou por outras coisas antes até chegar ali, entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos supor que você tenha tido depressão. E aí, o Lucas não teve depressão. E aí o Lucas olha pra você e fala assim, pô, cara, palhaçada isso aí, entendeu? E você não consegue entender, ele não consegue entender necessariamente se colocar no seu lugar, sabe? De entender o que você tá passando, o que você passou pra poder chegar naquela situação. E muitas das vezes as pessoas olham pro outro e falam assim, aquilo ali é palhaçada, isso é besteira. Quando só quem luta as próprias lutas entende o que a pessoa tá passando, sabe? E os outros 10% é o seguinte, a gente enquanto cristão, às vezes a gente acha que a gente é muito espiritual, que a gente tá num nível elevado de espiritualidade ou de algo semelhante a isso. E o que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas olham para aquela pessoa que tá iniciando na fé e a gente compara com a gente, não tô dizendo que a gente é super, nossa, sou presbítera em alguma coisa, até porque não existe.
Super espiritual.
Não é esse o caso. Muito pelo contrário, mas às vezes a gente se compara às outras pessoas e a gente se coloca num patamar muito acima, sabe? E a gente olha para aquela pessoa que às vezes não consegue abrir a Bíblia. Tipo assim, o pastor fala, vamos abrir todos em Gênesis? É o primeiro livro. Então, tipo, quando aquela pessoa fica procurando a Bíblia, assim, passando de um lado pro outro, tem sempre alguém que olha torto, assim, e fala assim, como assim você não sabe onde fica Gênesis? Ou,
admito que já fiz isso.
Ou como assim você não sabe onde fica Apocalipse, que são assim, os mais fáceis de localizar, sabe? E a gente acha que, nossa, porque agora eu tô super espiritual, ou porque... Assim, eu também admito, Vitor, já aconteceu isso comigo. Não necessariamente o lance da Bíblia, mas uma pessoa numa escola bíblica levantou a mão e fez uma pergunta, tipo, como eu sei que eu sou salvo? Eu olhei com ranço pra pessoa, assim, olhei de lado e falei, como assim você tá esses outros na igreja? Todos já têm 300 anos de igreja e não sabe se você é salvo ou não, sabe? E a gente tem essa percepção de que talvez essa tenha sido a nossa dúvida lá no início, sabe? E a gente esquece aquela lance da amnésia. Então, eu acho que é muito disso. Tem uma parte, né? Eu diria que a maior parte é você não ter vivenciado. E a segunda é a gente não se colocar no lugar do outro por não lembrar a nossa trajetória.
Um também que é importante, que a gente estava até brincando nos bastidores também, que eu acho interessante, é simplesmente porque não sou eu, tá ligado?
É isso aí.
A gente estava brincando, mas é uma verdade. Porque, cara, a alguém tá passando fome ali na rua, uma situação hipotética e bem simples. Quem tá passando fome ali na rua? Pô, sou eu? Não. Então pra que eu vou ligar pra aquela pessoa? E isso é um coração de algumas pessoas que, mesmo estando no evangelho, ainda possuem essa percepção.
É muito complicado você pensar que Cristo resgatou a gente, que Ele é o pão vivo, Ele nos supre todo dia. E aí você passa por uma pessoa e você não conseguir nem se compadecer daquela pessoa ali. É muito surreal.
Complicado. É um coração muito duro.
Sim, sim. Mas a gente sabe que aquela pessoa que tem um coração duro, aquela é a dificuldade dela.
Sim.
E assim como a gente tem as nossas, verdade. Entendeu? Não é diferente.
Agora, meninas, na opinião de vocês, a empatia é um dom? E se ela é um dom, por que ela seria um dom?
Então, a gente já sabe que não é dom. Empatia, na verdade, vai ser essa capacidade nossa de se conectar com as outras pessoas. Não se trata de um dom. Até porque se fosse um dom, estaria descrito lá na Bíblia.
E nem todas as pessoas necessariamente teriam. Então, eu acho que... Eu sei que existem pessoas, né, que... São os autistas, tem a galera que é sociopata e tudo mais, e eles têm dificuldade de ter empatia com as outras pessoas. Mas ainda assim, dificuldade não quer dizer que eles são isentos de empatia. Então, basicamente, todas as pessoas são capazes de desenvolver empatia. Então, se fosse um dom, seria seletivo, nem todas as pessoas têm todos os dons da Terra.
Exatamente.
Eu queria diferenciar aqui pra gente poder... continuar, a Lô diferenciou pra gente a simpatia de empatia, e eu vou diferenciar agora apatia de empatia. O que acontece, peraí. A pessoa que ela é empática, né, como a Lô bem disse, ela consegue se colocar no lugar do próximo, né, sentir a dor do próximo, cuidar daquela pessoa. E tem aquela pessoa que ela é totalmente oposto da pessoa empática, é a pessoa apática, ela vê a situação, é aquela pessoa do coração duro, que a gente tira, né, caracteriza ela com um coração duro. É aquela pessoa que não consegue desenvolver dentro de uma situação que uma pessoa deveria oferecer ajuda, ela não consegue, ela fica isolada muitas das vezes. E às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, como é que aquela pessoa fica isolada num canto? Por que aquela pessoa não se comunica com as outras pessoas? Ou por que aquela pessoa não fala tanto? Tá todo mundo aqui na rodinha, tá todo mundo aqui conversando, por que aquela pessoa não se aproxima e conversa com a gente? E quantos de nós fomos lá e chamamos aquela pessoa para poder conversar com a gente, já que a gente tava na rodinha, entendeu? E às vezes a gente também acaba perpassando no sentido que aquela pessoa talvez tenha algum problema. Aquela pessoa pode ser uma pessoa que pode ter depressão, por exemplo. Então,
Ou até mesmo a timidez, né? Um certo nível de timidez,
a pessoa excessivo,
acaba,
né,
ficando, pô, isoladaça.
Se fecha,
sim,
totalmente.
Excessivo. Não, e assim, às vezes a gente deixa passar batido. A gente, às vezes, vê pessoas se suicidando, ou tentativas de suicídio, ou pessoas que falam, eu tive depressão, e você fala assim, poxa, mas eu convivi com essa pessoa a vida inteira e eu nunca vi. A pessoa tá demonstrando aquilo, muitas das vezes, e a gente não é empático o suficiente com a apatia daquela pessoa, entendeu? De incluir aquela pessoa na sociedade, de incluir ela na nossa roda de amigos, de entender que às vezes ela só quer ficar sozinha também, entendeu? E sem julgar e sem criticar aquela pessoa que às vezes não vai tratar a situação como nós trataríamos, entende?
Esse é um grande problema nosso também, né? Porque a gente gosta de cobrar muito dos outros, que não dá atenção, mas a gente mesmo não toma a nossa própria atitude de chegar na pessoa e falar, pô, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Pô, você sumiu, isso e aquilo, a gente sente sua falta e tal, mas...
A famosa terceirização da culpa.
Isso aí, entendeu?
Sim. Todos nós acabamos tentando achar um culpado. Isso é desde Adão e Eva, né?
Sim,
Nos nossos pais, eles nos ensinaram muito bem a terceirizar a culpa. Então, assim, a gente tá sempre jogando a culpa no outro e nunca tenta trazer pra gente pra resolver a situação. Enfim, é incrível porque, enquanto seres humanos caídos, nós temos as nossas armaduras, nossos preconceitos, os nossos pré-conceitos. E pra gente ser empático, muitas das vezes a gente tem que se despir de tudo isso. Porque é muito difícil, às vezes, nessa situação que a gente acabou de colocar, de você ir lá no cantinho com aquela pessoa quietinha e falar, e aí, vamos lá fazer um lanche com a gente, ou vamos sair com a gente, né, depois do culto. E Às vezes a gente cria preconceitos com a pessoa porque a pessoa tá isolada ou qualquer coisa do tipo.
Tem uma situação muito interessante. Eu tinha certo dia, eu fui visitar um rapaz lá. Fui fazer parte de um culto lá na igreja de Nova Iguaçu. Aí eu tava conversando com um amigo lá. Aí ele me chamou pra lanchar do nada. Aí ele contou a situação, que muitas vezes o pessoal chamava ele e ele recusava porque ele não tinha dinheiro pra pagar lanche, tá ligado? O pessoal ia pro culto, todo mundo saía, todo mundo com roupinha bonitinha. Ele, pô, caraca, eu não vim bem arrumado. Ele, pô, nem era pra mim estar aqui, olha só, pô, todo mundo com roupinha maneira e eu não tenho roupa pra ir. Então, foi algo que, se a gente parar pra analisar, tem uma série de questões que a gente pode se atentar mais, mas a gente acaba deixando passar aí batido. E muitas vezes, gente que às vezes não sai com a gente, não estão com a gente, por causa disso, por causa de coisas simples, assim, pô, o cara aquela. Pô, a gente chamou o cara pra lanchar, a gente sempre chama ele, ele nunca vai. Mas por quê? Pô, será que ele não tem dinheiro? Pô, caraca, é algo que, pô, bateu muito no meu coração quando eu fui lá.
Exatamente, é engraçado nessa questão, porque eu acho assim, pelo menos isso é comigo, funciona muito comigo. Eu não consigo, quando eu tô chamando as pessoas pra sair, pra lanchar, pra fazer alguma coisa depois do culto, eu não consigo aceitar bem quando a pessoa diz não, entendeu? Eu digo, não, mas...
Jura?
Por que tu não vai?
Não, eu não pergunto por quê. Porque, assim, tem essa situação que, às vezes, a pessoa tá sem graça, porque não tem dinheiro. E, assim, você perguntar pode até constranger a pessoa. Mas eu fico assim, não, vamos e tal. E eu fico insistindo muito. Aí, às vezes, a pessoa assim, não, é porque eu não tenho dinheiro e tudo mais. Aí a gente fala, não, a gente vai dar um jeito, né? A gente, assim, às vezes são com poucas coisas, que, às vezes, com um grupo, né? A gente consegue fazer e a pessoa acaba sendo inserida e tudo mais. E às vezes era um isolamento totalmente desnecessário.
Sim.
É muito engraçado porque a gente, além de se despir, a gente tem que olhar para essas situações, independente da situação, sejam as mais graves ou as mais leves, com caridade, com amor e com misericórdia, com todas as pessoas, com os que estão dentro da igreja, com os que estão fora da igreja, porque é muito complicado. E assim, eu trouxe algumas situações que de falta de empatia, que a gente está muito acostumado a fazer, mas a gente não percebe. E eu queria que fosse um insight para a gente também prestar atenção nisso. A primeira é não prestar atenção no pregador. É uma falta de empatia absurda, porque às vezes a pessoa está super cansada, atendeu gente a semana inteira, teve que correr para cima e para baixo para poder resolver coisas da igreja, pagar... Eu sei assim, que assim, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, são contas e contas chegando, são muitas preocupações, muitas vidas, pessoas morrendo. Então... imagino como não é a cabeça de um pastor nesses momentos assim mais graves, né? E fora que assim, ainda tem a questão da saúde, tem a casa, ele continua sendo um pai de família. E aí ele se desdobrou, passou a tarde dele às vezes horas e horas pontuando uma pregação, treinando, estudando, vendo vários contextos históricos e tudo mais, pra a gente não prestar atenção. Isso é muito triste. Porque às vezes eu sei que assim, né? Nem todo mundo vai acordar perfeitamente bem todos os dias e vai conseguir prestar atenção em todas as pregações. Mas às vezes a gente pode se esforçar um pouquinho mais pra dar atenção àquela pessoa ali, sabe? E a gente às vezes assim, só mais uma pregação, ou no domingo que vem eu faço de outro jeito.
E como tá no YouTube agora, depois eu vejo.
Assiste depois de transmissão, danada.
Exatamente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, eu vi de uma psicóloga há muitos anos. Que se a gente não tivesse a nossa vez de falar, a gente não escutaria as outras pessoas. E isso é muito real. Vou tentar explicar porque fica um pouco confuso. Quando a gente está conversando com alguém, aquela pessoa está falando, você só dá atenção, porque assim que ela terminar de falar, vai ser a sua vez. Entendeu? Muitas das vezes a gente não está prestando atenção realmente no que aquela pessoa está falando. A gente só está esperando a nossa vez de falar. Então, assim, isso é uma falta de empatia absurda, porque a gente só quer falar, a gente só quer expulsar o que está dentro da gente. A gente não quer prestar atenção na outra pessoa, a gente não quer ter qualidade com outra pessoa, a gente não quer ajudar a outra pessoa, a gente só está pensando na gente. Isso é um egoísmo absurdo, né? E a gente não presta atenção nas pessoas de verdade, entendeu? A gente olha com superficialidade para as outras pessoas, a gente conversa assim.
E acaba, e por conta disso, acaba muitas vezes não entendendo a dor do outro.
Sim, sim. A gente não usa de empatia, às vezes, no dia a dia. E aí a gente reclama, tipo, poxa, ninguém me compreende. Ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas a gente mesmo não faz isso com as outras pessoas, sabe?
Exato, mas verdade.
mais uma pergunta. Podemos considerar que Romanos 5:8 é um caso de empatia? Explique.
Então vamos lá. A minha versão é NVT. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Eu acho que sim, porém depende. A gente pode considerar a entrega de Cristo por nós na cruz um ato de empatia, porém, a gente não pode resumir o sacrifício de Cristo a um ato de empatia.
Entrando nesse assunto, eu acho que a gente pode fazer um contexto assim rápido. Jesus era a pessoa mais improvável de ser o Messias. Ele nasceu numa cidade muito pobre, numa situação que as pessoas... numa cidade que as pessoas falavam assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia, sabe? Pode vir alguma coisa boa da cerâmica. Além disso, ao invés dele andar com os mestres da lei, com a galera do templo, com a galera do tabernáculo, a galera da alta...
O famoso galera do manto.
A alta sociedade dos judeus, pelo contrário, o cara andava só com a ralé, sabe? Com as pessoas que eram rejeitadas. Quantas passagens a gente não viu de prostitutas, ou, sei lá, cobradores de impostos que eram super odiados naquela época, porque você cobrar o imposto da sua própria parentela, dos seus próprios amigos, para dar pro rei, pro imperador...
Era meio que você estivesse se colocando como um vendido.
Sim, você tá roubando, vendido. Basicamente. Eles considerariam, tipo, um roubo. Você era literalmente inimigo daquelas pessoas, sabe?
Sim.
E ele visitou a casa dessas pessoas, ele sentou com essas pessoas para comer, ele ensinou sobre o Pai para essas pessoas. E é muito engraçado porque as pessoas olhavam para Jesus e viam todas as coisas que ele fazia, e as pessoas tentavam afastar as outras pessoas de Jesus ainda, né? É muito engraçado que, por exemplo, com o cego de Jericó, o cara tava cego. Tipo, eu acho que se eu tivesse cego e me falasse assim, vai passar Jesus daqui, eu ia gritar como se não houvesse amanhã. Eu tenho certeza que ele fez a mesma coisa, sabe? Que ele gritou na esperança. Eu tenho certeza que a fé dentro do coração dele falava assim, cara, eu preciso desse Deus, eu preciso desse homem, porque a minha vida é muito ruim. Imagina, naquela época, se você tem uma dificuldade visual hoje em dia, se você tem uma dificuldade com locomoção, se você já tem alguma coisa que atrapalha você a ter uma qualidade de vida excelente, já é difícil hoje, que a gente tem tecnologia, que a gente tem diversas coisas, que a gente tem uma medicina mais avançada. Imagina naquela época, imagina 2000 e poucos anos atrás. Então, eu teria gritado também, muito, com todos os meus... o ar que estivesse saindo dos meus pulmões. E as pessoas tentavam fazer o cego de Jericó ficar quieto. Fica quieto, cara. Jesus vai vir aqui, nada. Deixa pra lá. E muitas das vezes a gente é essa pessoa. Tem alguém, às vezes, clamando por Deus, passando por uma situação super difícil. E a gente fala... vai lá no psicólogo, ou não que as pessoas não devam ir ao psicólogo, devem, mas assim, às vezes a gente resume toda aquela vida da pessoa, tenta ajudar aquela pessoa, às vezes atrapalhando, porque a gente esquece de apresentar o que é a melhor porção, que é Jesus. E isso é muito incrível, sabe? Jesus fez coisas maravilhosas, mas se a gente for perpassar, a gente não ia imaginar que, como a Lô disse, ia ter tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, tanta empatia com a gente. Mas é entender que tudo que ele fez, tudo que ele passou, se despedir de sua glória, descer, a gente não tem nem noção do que Jesus passou nessa terra, a dor que ele sentiu. Ele literalmente suou sangue. A agonia era tanta, era uma dor psicológica tão grande que ele conseguiu suar sangue. Não foi porque alguém machucou ele, foi literalmente o próprio corpo dele expressando o tamanho da dor que ele já vinha. Ele estava ali pronto de sofrer, sabe? E resumir isso tudo a um simples ato de empatia é crueldade com o nosso Senhor, sabe? Não é que Deus não teve empatia de nós enviando Jesus, e que Jesus não teve empatia de nós cuidando de nós, morrendo por nós. Pelo contrário, ele teve muita. Mas resumir todo esse sacrifício maravilhoso e redentor e perfeito, a empatia, é crueldade com os
deuses. É superficializar muito algo que foi muito mais profundo, cara. É, pra mim, é uma das definições que a gente pode colocar é essa. Porque não é só empatia. É ali uma série de conceitos. Se a gente for parar e pontuar aqui, a gente vai demorar um pouquinho.
Verdade. Eu gostaria de falar uma parada. Para as pessoas que estão escutando, que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. A gente se sente perdido, sozinho, se sofre, se sente dor e se entristece muitas vezes. Mas eu queria te dizer que, além da empatia, Jesus, ele nos entende. Ele foi homem, ele morreu por nós e ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, porque ele entende a nossa dor. E, assim, ele já passou por todas as fases. Ele foi um bebê, ele teve que ser cuidado. Ele foi adolescente, então eu sei que as crises da adolescência naquela época eram diferentes das de hoje. Eu acho que eram crises muito piores, porque a responsabilidade em cima do adolescente naquela época não era, acho que tem hoje, a responsabilidade de um adulto, basicamente. Coisa que a gente não tem, né? Que a gente é cuidado muito, tem um cuidado muito maior, né? Hoje em dia as pessoas amadurecem, vão desenvolver as suas vidas mais tarde. E ele não teve nada disso. Ele teve uma infância, uma vida humilde, sofrida, no sentido de ter que se sujeitar. Eu imagino você ser Deus e se sujeitar à vida humana. Então, não há absolutamente nada do que as pessoas que estão escutando agora estejam passando que Deus não entenda, que Jesus não entenda e não interceda e não possa cuidar do seu coração.
Amém. Concordo, realmente. É algo pesado se pensar, né? Caraca, Deus, mano. Deus. Isso não é um... Caraca, virou um homem, cara. Como eu. Passou pelas mesmas dificuldades do que eu. Passou por tudo que eu passei. Talvez até numa escala bem pior. Que realmente, se a gente parar e analisar historicamente, a vida de Jesus não foi algo fácil. Pô, caramba, e não deixou de cumprir a missão, né?
E não desistiu, não, e não falhou. Ele não falha.
Entendo. Ele teve medo, mas não desistiu.
Ó, vamos agora para a próxima e última pergunta.
Glória a Deus.
Ó, quase todos nós temos um grau de empatia. Mas o porquê, então, de alguns não praticarem e não exercerem isso?
Conceitualmente, empatia não precisa necessariamente de uma ação. Porém, levando pro lado cristão da coisa, a gente pode até pegar o texto de Tiago 2, que fala que a fé sem obra é morta. É, a questão é que, levando isso pro lado da empatia, a ação de entender, se prontificar a ajudar alguém ou fazer alguma outra coisa, acaba completando a empatia. É, se a gente for pensar como cristãos, sentir empatia por alguém não faz com que você de fato tenha empatia por ela. Porque se a gente tem a possibilidade de fazer e não faz, a gente acaba pecando por conta disso.
E tem uma passagem muito interessante que descreve meio que de maneira perfeita tudo isso que a Lu acabou de falar pra gente. E que é a passagem de Romanos 7, do verso 18 ao 21. E, Evelyn, por gentileza, lê aí pra gente.
E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim.
Pô, vocês veem que é palpável a malignidade, a luta entre a militância entre a carne e o espírito ali envolvida sempre na vida na nossa vida. Então muitas vezes a gente acaba querendo praticar, pô, porque muitas pessoas também sabem que, pô, não devem botar o dedo na tomada. Pô, é um exemplo bem bobo. Mas, pô, às vezes a curiosidade acaba mandando mais. Pô, caraca, o que acontece se eu botar o dedo na tomada? E a gente quer ver se realmente machuca. E no final a gente acaba tomando choque. E é a mesma coisa aqui na nossa vida, aqui no cotidiano. Às vezes a gente sabe que se fazer aquele ato ali pode acabar machucando as pessoas. Ou se não, a gente pode acabar causando um mal maior na vida de outras pessoas. Mas mesmo assim a gente acaba cometendo.
É, realmente. É custoso para nossa carne, às vezes, fazer coisas espirituais. Mas a gente faz, às vezes, mais e melhor para coisas tão supérfluas, tão banais. Às vezes, a gente acorda super cedo para ir trabalhar, se mata de estudar, mas a gente não dá a mesma garra, a mesma excelência, o mesmo amor que a gente daria para a casa de Deus e para as coisas dele.
Um exemplo legal também é se você quiser marcar um passeio aqui, né? Um passeio para jovens, né? Porque, exemplo, marca aí 7 horas da manhã, passeio, todo mundo vai. Parceiro, vem gente até que você nem sabia que era da igreja. Mas, pô, marca a oração. Vem 3, 4, 5 no máximo.
Exatamente.
Vai, Alô, manda ver. Sei que tu quer falar.
Não, eu só ia falar pra gente lembrar aquela frase de Calvino. O bem que há em nós provém de Deus. Que a nós mesmos, a nossa carne, é só podridão.
Para mais uma pergunta. Podemos considerar que Romanos 5:8 é um caso de empatia? Explique.
Então vamos lá. A minha versão é NVT. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Eu acho que sim, porém depende. A gente pode considerar a entrega de Cristo por nós na cruz um ato de empatia, porém, a gente não pode resumir o sacrifício de Cristo a um ato de empatia.
Entrando nesse assunto, eu acho que a gente pode fazer um contextozinho rápido. Jesus era a pessoa mais improvável de ser o Messias. Ele nasceu numa cidade muito pobre, numa cidade que as pessoas falavam assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia, sabe? Pode vir alguma coisa boa da cerâmica. Além disso, ao invés dele andar com os mestres da lei, com a galera do templo, com a galera do tabernáculo, a galera da alta...
galera do manto.
A alta sociedade dos judeus, pelo contrário, o cara andava só com a ralé, sabe? Com as pessoas que eram rejeitadas. Quantas passagens a gente não viu de prostitutas, cobradores de impostos que eram super odiados naquela época, porque você cobrar o imposto da sua própria parentela, dos seus próprios amigos, para dar pro rei, pro imperador.
Era meio que você estivesse se colocando como um vendido.
Sim, você tá roubando, vendido. Basicamente. Eles considerariam tipo um roubo. Você era literalmente inimigo daquelas pessoas, sabe?
Sim.
E ele visitou a casa dessas pessoas, ele sentou com essas pessoas para comer, ele ensinou sobre o Pai para essas pessoas. E é muito engraçado porque as pessoas olhavam para Jesus e viam todas as coisas que ele fazia. E as pessoas tentavam afastar as outras pessoas de Jesus ainda, né? É muito engraçado que, por exemplo, com o cego de Jericó, o cara tava cego. Tipo, eu acho que se eu tivesse cego e me falasse assim, vai passar Jesus daqui, eu ia gritar como se não houvesse amanhã. E eu tenho certeza que ele fez a mesma coisa, sabe? Que ele gritou na esperança. Eu tenho certeza que a fé dentro do coração dele falava assim, cara, eu preciso desse Deus. Eu preciso desse homem, porque a minha vida é muito ruim. Imagina, naquela época, se você tem uma dificuldade visual hoje em dia, se você tem uma dificuldade com locomoção, se você já tem alguma coisa que atrapalha você a ter uma qualidade de vida excelente, já é difícil hoje, que a gente tem tecnologia, que a gente tem diversas coisas, que a gente tem é uma medicina mais avançada, imagina naquela época, imagina 2000 e poucos anos atrás. Então, eu teria gritado também, muito, com todos os meus, do, o ar que tivesse saindo dos meus pulmões. E as pessoas tentavam fazer o cego de Jericó ficar quieto, cara, Jesus vai vir aqui nada, deixa pra lá. E muitas das vezes a gente é essa pessoa. Tem alguém, às vezes, clamando por Deus, passando por uma situação super difícil, e a gente fala, ah, vai lá no psicólogo. Ou não que as pessoas não devam ir ao psicólogo, devem. Mas, assim, às vezes a gente resume toda aquela vida da pessoa, tenta ajudar aquela pessoa, às vezes, atrapalhando, porque a gente esquece de apresentar o que é a melhor porção, que é Jesus. E isso é muito incrível, sabe? Jesus fez coisas maravilhosas, mas se a gente for perpassar, a gente não ia imaginar que, como a Lô disse, ia ter tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, tanta empatia com a gente. Mas é entender que tudo que ele fez, tudo que ele passou, se despedir de sua glória, descer, a gente não tem nem noção do que Jesus passou nessa terra. A dor que ele sentiu, ele literalmente suou sangue, a agonia era tanta, era uma dor psicológica tão grande que ele conseguiu suar sangue. Não foi porque alguém machucou ele, foi literalmente o próprio corpo dele expressando o tamanho da dor que ele já vinha. Ele estava ali pronto de sofrer, sabe? E resumir isso tudo a um simples ato de empatia é crueldade com o nosso Senhor, sabe? Não é que Deus não teve empatia de nós em vendo Jesus, e que Jesus não teve empatia de nós, cuidando de nós, morrendo por nós. Pelo contrário, ele teve muita. Mas resumir todo esse sacrifício maravilhoso e redentor e perfeito a empatia é crueldade com nosso Deus.
É superficializar muito algo que foi muito mais profundo, cara. Pra mim, uma das definições que a gente pode colocar é essa. Porque não é só empatia. E uma série de conceitos. Se a gente for parar e pontuar aqui, a gente vai demorar um pouquinho.
Verdade. Eu gostaria de falar uma parada para as pessoas que estão escutando, que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. A gente se sente perdido, sozinho, se sofre, se sente dor e se entristece muitas vezes. Mas eu queria te dizer que, além da empatia, Jesus, ele nos entende. Ele foi homem, ele morreu por nós, e ele tá à direita do Pai intercedendo por nós, porque ele entende a nossa dor. E assim, ele já passou por todas as fases. Ele foi um bebê, ele teve que ser cuidado. Ele foi adolescente, então eu sei que as crises da adolescência naquela época eram diferentes das de hoje. Eu acho que eram crises muito piores, porque a responsabilidade em cima do adolescente naquela época não era, acho que tem hoje, a responsabilidade de um adulto, basicamente. Coisa que a gente não tem, né? Que a gente é cuidado muito, tem um cuidado muito maior, né? Hoje em dia as pessoas amadurecem, vão desenvolver as suas vidas mais tarde. E ele não teve nada disso. Ele teve uma infância, uma vida humilde, sofrida, no sentido de ter que se sujeitar. Eu imagino você ser Deus e se sujeitar à vida humana. Então, não há absolutamente nada do que as pessoas que estão escutando agora estejam passando que Deus não entenda, que Jesus não entenda e não interceda e não possa cuidar do seu coração.
Amém. Concordo, realmente. É algo pesado se pensar, né? Pô, caraca, Deus, mano. Deus, o Supremo. Caraca, virou um homem, cara. Passou pelas mesmas dificuldades que eu. Passou por tudo que eu passei. Talvez até numa escala bem pior. Que realmente, se a gente parar e analisar historicamente, a vida de Jesus não foi algo fácil. Pô, caramba. E não deixou de cumprir a missão, né?
E não desistiu, e não falhou. Ele não falha.
Entendam. Ele teve medo, mas não desistiu.
Ó, vamos agora para a próxima e última pergunta.
Glória a Deus.
Quase todos nós temos um grau de empatia. Mas o porquê, então, de alguns não praticarem e não exercerem isso?
Conceitualmente, empatia não precisa necessariamente de uma ação. Porém, levando pro lado cristão da coisa, a gente pode até pegar o texto de Tiago 2, que fala que a fé sem obra é morta. É, a questão é que, levando isso pro lado da empatia, a ação de entender, se prontificar a ajudar alguém ou fazer alguma outra coisa, acaba completando a empatia. É, se a gente for pensar como cristãos, sentir empatia por alguém não faz com que você de fato tenha empatia por ela. Porque se a gente tem a possibilidade de fazer e não faz, a gente acaba pecando por conta disso.
E tem uma passagem muito interessante que descreve meio que de maneira perfeita tudo isso que a Lu acabou de falar pra gente. E que é a passagem de Romanos 7, do verso 18 ao 21. E, Evelyn, por gentileza, leia pra gente.
E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim.
Pô, vocês veem que é palpável a malignidade. A luta entre a militância entre a carne e o espírito ali envolvida sempre na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente acaba querendo praticar... Pô, porque muitas pessoas também sabem que, pô, não devem botar o dedo na tomada. Pô, é um exemplo bem bobo. Mas, pô, às vezes a curiosidade acaba mandando mais. Pô, caraca, o que acontece se eu botar o dedo na tomada? E a gente quer ver se realmente machuca. E no final a gente acaba tomando choque. E é a mesma coisa aqui na nossa vida, aqui no cotidiano. Às vezes a gente sabe que se fazer aquele ato ali pode acabar machucando as pessoas... Ou senão a gente pode acabar causando um mal maior na vida de outras pessoas, mas mesmo assim a gente acaba cometendo.
É, realmente, é custoso para nossa carne às vezes fazer coisas espirituais, mas a gente faz às vezes mais e melhor para coisas tão supérfluas, tão banais. Às vezes a gente acorda super cedo para ir trabalhar, se mata de estudar, mas a gente não dá a mesma garra, a mesma excelência, o mesmo amor que a gente daria para a casa de Deus e para as coisas dele.
Um exemplo legal também é se você quiser marcar um passeio aqui, né? Um passeio para jovens, né? Porque, exemplo, marca aí 7 horas da manhã, um passeio, todo mundo vai. Parceiro, vem gente até que você nem sabia que era da igreja. Mas, pô, marca a oração. Vem 3, 4, 5 no máximo.
Exatamente.
Vai, Alô, manda ver. Sei que tu quer falar.
Não, eu só ia falar pra gente lembrar aquela frase de Calvino. O bem que há em nós provém de Deus. Que a nós mesmos, a nossa carne, é só podridão.